As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Depois de ter chumbado as contas da Tejo Ambiente, referente ao ano de 2020, precisamente a transferência de 812 mil euros para manter a saúde financeira da empresa, eis que a Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade a moção em torno da realização de uma auditoria à própria Tejo Ambiente, por proposta do Partido Social Democrata. Lourdes Ferro Mau, da bancada do PSD, justificou a apresentação deste documento com a falta de esclarecimento sobre as contas da empresa.
Todos nós sabemos como tem decorrido quer a prestação de serviços que envolve esta empresa intermunicipal, quer os resultados que também já passaram nesta Assembleia este ano da aprovação, neste caso, da reprovação das contas de 2020 e as consequências dos mesmos para a Câmara Municipal de Tomar, que importam numa transferência de 812.915,37 cêntimos. Estes valores que são resultado das contas de 2020, todos os pressupostos destas contas e o que se questionou nessa Assembleia e posteriormente não foram justificados e não foram esclarecidos. Há aqui um conjunto de situações, de questões que necessitam, obviamente, de ser justificados. Também queremos, com esta moção, fazer denotar que algo, quando começa, tem que começar de uma forma correta e direita e não andar por caminhos tortos.
De seguida, Hugo Costa, do Partido Socialista, deixou claro que a sua bancada também iria votar favoravelmente a realização da auditoria, referindo-se a desvios financeiros que não são minimamente aceitáveis.
Dizer apenas que votaremos favoravelmente a proposta sobre a moção sobre a Tejo Ambiente. São conhecidas as posições que o Partido Socialista e eu próprio temos colocado sobre esta matéria. Os desvios financeiros não são nomeadamente aceitáveis, é preciso perceber o que é que acontece e, no pressuposto da transparência e no pressuposto que a Assembleia Municipal deve defender a transparência e deve ser também o órgão fiscalizador, o Partido Socialista votará a favor do requerimento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Para quem recebeu nesta quarta-feira a cerimónia de homologação do acordo de colaboração entre o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, no âmbito do primeiro direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, a cerimónia teve lugar no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, com a presença da Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Coube ao Presidente do Município, Fernando Freires, abrir-se a sessão, dando conta de alguns dos objetivos do Município em relação à matéria.
As carências habitacionais foram identificadas, em parceria também com o IRU, e muito bem, ou seja, os respectivos agregados familiares, o número total de agregados familiares e a sua caracterização, qual a sua composição, maiores de 65 anos, número de agregados com dependentes, toda esta estratégia foi apresentada e fundamentada. As soluções para combater, nomeadamente, as habitações carenciadas encontram-se em soluções, como vocês sabem, estão consagradas nos diplomas legais. Depois, por fim, aquilo que nos interessa, objetivamente e em concreto para a gente, quais são as intervenções que a gente vai fazer? Vai fazer objetivamente no bairro das Quatro Estradas, no bairro de São Vicente de Paulo, que é confinante com o bairro das Quatro Estradas, isto nas freguesias da Praia do Ribatejo e na zona de expansão, onde temos casas sociais, da Moita do Norte. Com estes números que aqui a meia da tabela verificam, 9, 8, 6, número de agregados familiares. E com os elementos desses agregados, 28, 16 e 8. Depois, vamos procurar também intervir no bairro da Santa Casa Misericórdia, na Obraquinha, no núcleo degradado, com 27 agregados familiares, número de elementos 47, e no bairro também da Santa Casa Misericórdia, Vila Nova da Braquinha, este agora na Praia do Ribatejo, também em 9 agregados familiares. A visão da estratégia, que é garantir as condições de acesso à habitação digna e condigna dos nossos munícipes, fortalecendo objetivamente uma coesão territorial e aumentando a sua qualidade de vida e também o seu bem-estar. Depois, os objetivos estratégicos, consta da respectiva estratégia, reabilitar o património, promover novas soluções, motorizar para compreender e agir e atuar em tempo e comunicar e divulgar os instrumentos disponíveis.
Seguiu-se a intervenção da Secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves. Falou do conjunto de medidas que o Governo tem em prática para apoio à habitação, nomeadamente do Programa de Apoio ao Acesso à Habitação Primeiro Direito.
Nós hoje damos um passo muito importante naquilo que é a concretização das políticas públicas e naquilo que é uma solução habitacional, a garantia de um direito constitucional junto das famílias. Quando pensamos no direito à habitação, embora seja um pilar do Estado Social, embora seja um direito constitucionalmente consagrado, não o pensamos como pensávamos a saúde ou como pensávamos a educação. Porque durante décadas nós fomos investindo numa resposta pública assertiva nestas áreas, e quem diz estas áreas diz também a segurança social, até as próprias políticas de emprego, mas no caso da habitação fomos perspectivando um conjunto de programas, os municípios foram trabalhando de forma muito isolada face àquilo que era a responsabilidade do Estado Central, o IRU tinha, obviamente, programas importantes, nomeadamente, dando aqui o exemplo, para além do seu património de habitação social, o programa de erradicação de barracas, que foi muito importante, mas que foi muito concentrado também nas áreas metropolitanas, mas a verdade é que nunca houve uma visão transversal daquilo que é o papel público, aquilo que é a intervenção pública do Estado em matéria de habitação, ao contrário do que fazíamos nas outras áreas. Isso foi o trabalho que se começou a fazer desde o início da anterior legislatura, com a nova geração de políticas de habitação, muito assente também naquilo que são os princípios da Lei de Bases da Habitação, construía-se esta visão de conjunto, esta visão universal do acesso à habitação. E isso pressupôs o levantamento daquilo que eram as carências nas suas várias realidades, o levantamento daquilo que são os objetivos, a identificação daqueles que são os objetivos na resposta junto das populações e no levantamento e na definição daqueles que são os instrumentos de política pública, instrumentos legais e, sobretudo, instrumentos financeiros para concretizarmos esta política no terreno. E para a concretização destas políticas é fundamental esta articulação e este trabalho que os municípios estão a fazer e por isso é que nunca é demais agradecer este trabalho que o município, no caso em concreto o município, está a concretizar junto das famílias, está a concretizar na promoção do direito à habitação. Uma das duas grandes prioridades no acesso à habitação que se definiu nesta nova geração de políticas de habitação foi precisamente o programa Primeiro Direito, no qual hoje estamos a concretizar o acordo de colaboração. Este programa visa identificar aquelas que são as famílias e que também é que o Sr. Presidente identificou que têm carência habitacional e carência financeira e que podem ser elegíveis para este programa, que são identificados pelo município, para cujas soluções habitacionais também o município vai executar a obra no terreno, mas na qual há uma corresponsabilização no financiamento da solução habitacional. E esta é a inversão naquilo que era a política pública que fazíamos até agora, em que deixávamos quase na totalidade o investimento e a responsabilidade pela promoção de políticas de habitação aos municípios, sem responsabilizar aquilo que é um trabalho do Estado Central na promoção de políticas de habitação.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Há novas alterações ao plano de vacinação envolvendo as pessoas que receberam a primeira dose da AstraZeneca. Assim, aquelas que foram vacinadas com esta vacina, até 25 de abril último, devem dirigir-se até este domingo ao mesmo centro de vacinação onde foram vacinadas a primeira vez para receber a segunda dose da AstraZeneca. Na próxima semana, de 5 a 11 de julho, serão os utentes que foram vacinados com a primeira dose entre os dias 26 de abril e 16 de maio que devem dirigir-se ao centro de vacinação, enquanto quem recebeu a primeira dose entre 17 e 23 de maio deve tomar a segunda vacina após 12 de julho. Esta informação surge após ter sido reduzido de 12 para 8 semanas o intervalo entre as duas doses da vacina da AstraZeneca. De acordo com a Task Force para o Plano de Vacinação, as duas doses das diversas vacinas devem ser administradas sempre no mesmo centro de vacinação, mesmo quando as pessoas estão em período de férias.
Rádio Web, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Aço Médio Tejo registou 18 novos casos de infecção pelo coronavírus no decorrer das últimas 24 horas. 5 casos em Constância e em Orém, 3 em Vila Nova da Barquinha, 2 em Abrantes e 1 nos concelhos de Ferreira dos Esas, Sardual e Tomar. Orém continua a ser o concelho com maior número de casos acumulados, já leva 3.088, seguido de Tomar com 2.537, Torres Novas com 2.038, Abrantes 1.649, Entroncamento 1139, Alcanena 1060. Aparece depois Ferreira do César com 615, Mação com 438, Vila Nova da Barguinha com 280, Sardual 205 e Constância com 196 casos. Lages Médio Tejo tem presentemente 483 pessoas em vigilância ativa. Orém tem 120 cidadãos nessa situação, seguido por Abrantes com 99, Alcanina 66, Torres Novas 59, Constância 43, Sardual 23, Entroncamento 21, Mação 20, Tomar 15, Vila Nova da Barguinha 13 e Ferreira do Zêzere com 4. Lages Médio Tejo registra então um total acumulado de 13.245 pessoas infectadas desde a chegada da pandemia, 12.674 recuperadas, 483 pessoas em vigilância ativa e 379 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já a partir desta quinta-feira que as portagens na A23, que atravessa parte do Médio Tejo, vão ficar mais baratas neste caso, com um desconto na ordem dos 50%, uma redução significativa que nasce de uma proposta apresentada pelo Partido Social Democrata que entrou para o Orçamento do Estado. É efetivamente uma boa notícia para a região, saudada, aliás, pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Médio Tejo. Esta redução de preços foi, aliás, também um dos temas em análise no recente Médio Tejo em revista da ERTS, altura em que Duarte Marques, deputado do PSD na Assembleia da República, quis deixar claro que o Governo só aplicou a medida porque foi obrigado pelo Parlamento.
Aquilo que é a proposta do PSD, que foi aprovada por todos os partidos, à exceção do Partido Socialista, no último Orçamento de Estado, era um corte de 50% nas passagens. Portanto, não faz muito sentido que se faça um pacote só para quem passa muitas vezes. Agora, não conheço a letra da lei da proposta que o Governo acabou por apresentar agora, porque foi obrigado pelo Orçamento de Estado. Aliás, sobre isso, é justo dizer-se que houve aqui até alguma falta de seriedade por parte do Governo e por parte de alguns deputados do Partido Socialista, que não é o caso dos deputados eleitos por Santarém, não é o caso do Hugo, mas por vários distritos, temos alguns deputados e o próprio Governo a anunciar que o Governo decidiu baixar as portagens 50%. Ora, é bom temos que ser sérios, porque neste caso é o Governo que concretiza a medida, porque é obrigado pelo Orçamento de Estado. E é um bocadinho um desplante e uma lata descomunal, uma falta de vergonha na cara muito grande, vir dizer que foi o Governo que decidiu isto, porque não foi o Governo que decidiu. Foi contra a vontade do Governo que o Parlamento decidiu.
Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República e também ele comentador do Médio Tejo em revista, admitiu que o PS votou contra a proposta, mas, por outro lado, elogiou o Governo por não ter encaminhado esse documento para o Tribunal Constitucional, confessando-se a favor desta redução de preços.
Assumo que o Partido Socialista votou contra essa proposta, mas eu pessoalmente sou totalmente a favor da baixa das portagens. Quem está no Governo em cada momento deve encontrar as melhores soluções e, naturalmente, nunca achei possível que elas não tivessem sido realizadas. O Governo teve bem a aplicar esta norma do orçamento, o Governo teve bem a não levar este debate para o Tribunal Constitucional ou para qualquer outra matéria, porque estamos a falar de um impacto de cerca de 300 milhões de euros, estamos a falar de muito dinheiro, é verdade, mas que é dinheiro que as famílias e as empresas poupam, por isso o Governo teve bem em nesta matéria específica em não ter recorrido ao Tribunal Constitucional e este problema, independentemente de ter sido por proposta do Partido Social Democrata, o Primeiro-Ministro, penso que a decisão foi dele, a ter decidido que era para aplicar tal e qual estava no orçamento.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, apreendeu na última quarta-feira diversas armas de fogo no âmbito de um processo por violência doméstica no concelho de Caldas da Rainha. Na sequência de diligências de investigação, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, ao longo de 16 anos, manteve uma relação com a vítima, sua companheira de 44 anos, tendo existido ao longo deste tempo diversos episódios de violência física, maus-tratos verbais e psicológicos. Após o término da relação, em 2018, os comportamentos agressivos do suspeito tiveram uma escala de violência superior, sujeitando a vítima a constantes ameaças de morte, levando-a a recear pela própria vida. Após diligências policiais, foi dado cumprimento a 12 mandados de busca, 3 domiciliárias e 9 em veículos, que culminaram com a apreensão de uma arma de fogo de calibre 6.35, um revólver, uma carabina, 2 reproduções de armas de fogo, 4 botijas de CO2, uma arma de ar comprimido com mira telescópica e 77 munições de vários calibres. O suspeito foi, entretanto, constituído arguído e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio F, O primeiro a informar.
A Guarda Nacional Republicana leva a cabo até ao próximo dia 6 de setembro a intensificação das ações de patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias, com o objetivo de garantir a sua segurança durante os deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza próprios desta altura do ano. Tradicionalmente, durante a época estival, as vias rodoviárias da região registram um aumento substancial de tráfego, consequência do afluxo de turistas estrangeiros, de imigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de veraneio no gozo das suas férias. Assim, durante a operação, a GNR irá privilegiar uma atuação preventiva nos principais eixos rodoviários, autoestradas, itinerários principais, complementares e estradas nacionais, orientando o esforço para as vias mais críticas da sua zona de ação, com o objetivo de combater a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança.
Rádio F, a primeira a informar.
A dupla de arquitetos José Maria Cumbre e Nuno Sousa Caetano venceu o concurso público internacional de concessão para a elaboração do projeto de reconversão em multiusos do antigo edifício do Mercado Municipal de Abrantes. A proposta vencedora mantém e preserva as duas fachadas principais do edifício, em linha com o compromisso assumido pelo atual Executivo Municipal e de acordo com o que estava expresso no programa preliminar do concurso. Acresce que o plano de urbanização de Abrantes encontra-se em fase de alterações pontuais, onde se inclui a área de intervenção do projeto a concurso, sendo que a proposta vencedora servirá de suporte à fundamentação das alterações previstas. O trabalho de concessão, classificado em primeiro lugar, será agora desenvolvido para a concretização do projeto de execução, propondo a reconversão parcial e ampliação do edifício para funcionar como multiusos. Prevê para o primeiro andar um espaço aberto, vocacionado para a realização de eventos destinados a iniciativas dirigidas ao público jovem, mas também para eventos expositivos, comatando a ausência em Abrantes de um espaço com essas condições. Esse espaço poderá acolher eventos como a Feira Nacional de Doçaria, feiras de artesanato e outras iniciativas para a promoção das tradições da região ou eventos de cariz económico. Foram 53 os projetos apresentados ao concurso internacional para a elaboração do referido projeto.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Entrou em vigor nesta quinta-feira o período crítico de incêndios rurais, fase que estará ativa até 30 de setembro. Há que ter por isso atenção que a realização de queimas e queimadas estará assim proibida neste intervalo temporal. Para além disso, fica proibido o uso de fogareiros e grelhadores, salvo se usados nos locais autorizados, assim como fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. É ainda proibido o lançamento de balões de mecha acesa e de foguetes, sendo que o uso de fogo de artifício só é permitido com autorização da respectiva Câmara Municipal. É obrigatório usar os dispositivos de retenção de faíscas e de tapa-chamas nos tubos de escape e chaminés, das máquinas de combustão interna e externa e nos veículos de transporte pesados e um ou dois extintores de 6 kg, consoante o peso máximo, seja inferior ou superior a 10 toneladas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir desta quinta-feira, 1 de julho, passa a ser proibida a utilização gratuita de sacos de caixa, sacos com ou sem pega, incluindo bolsas e cartuchos feitos de qualquer material que são destinados a enchimento no ponto de venda para acondicionamento ou transporte de produtos para ou pelo consumidor, com exceção dos que se destinam a enchimento no ponto de venda de produtos a granel. Pode ler-se no decreto-lei, entretanto aprovado em Conselho de Ministros. A proibição aplica-se a todo o tipo de sacos, independentemente do material em que são feitos, incluindo os sacos disponibilizados pelas farmácias. Também a partir desta quinta-feira entra igualmente em vigor a proibição de utilização de pratos, talheres e copos de plástico nos restaurantes, bares e cafés.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a oferta formativa do Instituto Politécnico de Tomar na área do turismo. As duas licenciaturas existentes, a de Gestão Turística e Cultural e a de Turismo e Gestão do Património Cultural, assentam no interesse crescente pelos domínios do turismo cultural e do património, colocando-a, de facto, na estratégia institucional politécnica de oferta formativa numa situação de vanguarda, nomeadamente através dos organismos Portugal 2030, Estratégia Turismo 2027, FCT, através das agendas temáticas relacionadas com a cultura, o património cultural, o turismo e a hospitalidade, também com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da União Europeia. Quem faz trabalho de investigação junto dos stakeholders percebe a importância de potenciar ações de governança local, precisamente com base na transferência de conhecimento criado no contexto da formação de recursos humanos e ainda a importância de que se reveste a sua aplicação concreta na criação de emprego. Ora, toda esta dinâmica é proposta nesta oferta formativa Cursos de Turismo do IPT, sob uma estratégia que cumprirá a interligação necessária entre a componente do turismo e a gestão do património cultural. A oferta formativa, focada estritamente nos estudantes, pretende preparar profissionais com um sólido conhecimento técnico e também de intervenção humana na interação da atividade turística com o património cultural. Isto é, pretende proporcionar formação qualificada nos domínios do turismo e da gestão do património cultural, centrada no sistema e desenvolvimento turístico. É claro que para que tal aconteça é necessário desenvolver-se ferramentas que permitam identificar problemas na gestão em turismo e património cultural através de soluções teóricas e práticas de políticas de salvaguarda e valorização do património cultural. Paralelamente, também é necessário fomentar práticas de investigação aplicada, incentivando a autonomia do estudante na sua interação com a envolvente social, ambiental, económica e cultural, permitindo-lhes, no fundo, realizar projetos dedicados às políticas patrimoniais na perspectiva do mercado de cultura turística. Neste sentido, e enquanto resultados de aprendizagem, são por isso esperados conhecimentos, aptidões e competências integralmente relacionadas com sólidos conhecimentos nos domínios do turismo e do património cultural, demonstrando por esta via a sua aplicabilidade a contextos reais de trabalho. Por isso, deixo o convite para consultarem a página da oferta formativa do Instituto Politécnico de Tomar em ipt.pt. Sabemos que o futuro do turismo é exigente. As tendências de comportamento dos turistas à luz do contexto de pandemia são exigentes. É essencial incrementar a qualidade dos recursos humanos e isso só é possível com uma oferta formativa adequada ao contexto real e integrado dos serviços do setor turístico. Por fim, permitam-me que escolha a palavra valorização para terminar esta nota do dia. Valorização das instituições que formam os nossos estudantes, valorização dos professores que tudo de si aos estudantes, valorização das entidades que acolhem os estudantes para lhes conceder um contexto de formação real de trabalho, valorização do turismo e do património que existe no nosso território, valorização do nós e do outro em prol de uma sociedade moderna e equilibrada.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Continuo na sintonia da Hertz. Um bom dia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.